Olá, muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá.
Olá, boa tarde. Presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Tomar refere que se avizinha uma batalha entre o município e a EPAL. Este domingo realiza-se em Tomar mais um sírio de Nossa Senhora da Piedade. A Associação Canto Firme prepara mais uma temporada. Novo ano letivo vai trazer novidades.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, chuva fraca no Minho para o final do dia, vento fraco a moderado, vamos ter nas terras altas o vento poderá tornar-se moderado a forte, vamos ter pequena descida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima no litoral oeste, sendo acentuada em alguns locais do norte e do centro. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter Tomar com máxima de 30 graus. As capitais de distrito à nossa volta vamos ter 35 para Castelo Branco, 32 para Porto Alegre, 30 graus para Santarém, 27 para Lisboa, 26 para Coimbra, 23 graus de máxima para Leiria. Vamos avançar com as notícias na Rádio Hertz, nesta emissão de sexta-feira. A edição de Vítor Moleras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moleras.
Sejam bem-vindos. O vereador Bruno Graça, que preside aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, diz que se avizinha uma batalha entre o município de Tomar e a EPAL nos próximos tempos, de forma a garantir a efetiva concretização por parte daquela empresa dos projetos anunciados pela EPAL para o Conselho em 2018. O alerta surge na sequência dos problemas com o abastecimento de água na freguesia da Sabacheira e noutras zonas do Conselho. A situação não é nova e tem vindo a arrastar-se no tempo e resulta da forma como é captada pela EPAL a água na Mendacha. A autarquia tem vindo a substituir condutas que vão entupindo, mas a solução, em definitivo, só se irá verificar quando a água for fornecida na totalidade do Conselho a partir da estação de tratamento de águas de Aceiceira, para a qual a EPAL pretende apresentar ao município um projeto a concretizar então no decorrer do próximo ano. É em relação à implementação deste projeto que surge o alerta do vereador da CDU no Executivo Nabantino, que refere que os responsáveis pelo município tem então pela frente uma luta complexa.
Deixar, uma vez mais, a ideia, junto de todo o Executivo, de que a guerra, a batalha, a luta que vai ser necessário travar acerca disto é complexa e vai exigir muito esforço e muita determinação da parte dos responsáveis políticos do município. Porque, se é verdade que a EPAL agora comunicou que tinha o projeto, como disse o Sr. Presidente, concluído e que iria enviá-lo para o município, para a ERSAR, para ter parecer sobre ele e que em 2018 iria, portanto, pensava executar, há uma batalha que nós no Conselho de Administração já falámos, que desde já tem que ser muito bem conduzido e haver alguma insistência e haver alguma pressão para que isto não sejam palavras e que passe a estar no orçamento de 2018 da EPAL. Portanto, esta é uma questão que... E depois, ter a noção também que não fica por aí. É porque a questão da substituição da água vinda da Aceiceira, em detrimento da que é fornecida neste momento da Mendacha, trata-se de águas diferentes em termos da sua composição. Uma é alcalina e outra é ligeiramente ácida. E o que vai acontecer é que é indispensável o passo de haver, efetivamente, o projeto e a sua implementação para que todo o Conselho seja abastecido para a água da Aceiceira. Acho que esse é um passo decisivo. Mas isso vai conduzir, inevitavelmente, dada a situação que decorre dos anos, e às vezes nem há 2 anos, como disse o Presidente, alguma tatuagem foi substituída com 2 anos, mas da situação em que está a própria rede. E a entrada da água da Aceiceira nessa rede vai fazer desprendimentos do calcário que está preso à tatuagem e vai fazer entupimentos.
Bruno Graça refere ainda que tanto o município como a EPAL devem estar preparados para investimentos adicionais de milhares de euros após a entrada em funcionamento do fornecimento da água na totalidade do concelho a partir da estação de tratamento de águas residuais da Ceceira, porque prevê e antevê que serão necessárias substituir quilómetros de condutas face ao previsível aumento das roturas.
Mais roturas, em número substancialmente superior àquele que existe neste momento. Independente das pessoas agora, já que há muitas ou poucas, mas vai aumentar necessariamente. É uma consequência. O que quer dizer que é preciso substituir, provavelmente, muitos quilómetros de rede. E esses muitos quilómetros de rede custam muito dinheiro. Portanto, não basta só ter o projeto e implementar o projeto, porque depois o início da sua... De entrar em funcionamento vai provocar imensas rupturas, vai provocar, portanto, imensas necessidades de substituição de rede e não vamos pôr uma rede, com certeza, interrompida de 10 em 10 metros. Substituir 2 metros, 20 metros à frente, substituir 2 metros, quer dizer, isso não vai naturalmente resultar nem é um bom trabalho. E mais, essas rupturas vão levar, e a gente vai aprendendo as coisas e quando estamos atentos vamos aprendendo como é que as coisas depois funcionam, vai levar a muitos milhares de euros de água para lavar, para que depois a conduta possa tornar a ser, portanto, o desentupimento dessas condutas vai fazer gastar água da EPAL, muitos milhares e muitos milhares de litros, muitos milhares e milhares de euros, que é o município neste momento, como as coisas estão, que tem que pagar. Portanto, há aqui não, há a substituição da rede e há depois os gastos que vai haver com o desentupimento depois das condutas com a água da própria EPAL. Portanto, o problema é complexo e não pensemos que só o trazer a água da Mendaça e o projeto ser aprovado e ser implementado, que o problema fica de imediato resolvido. Isto não vai ficar tão, não é tão simples quanto isto. E, portanto, acho que o executivo é ter a noção da complexidade das coisas, que é para encontrar soluções, caminhos e encontrar determinação para, junto do Governo e junto da EPAL, haver aqui, efetivamente, um apoio substancial e excepcional, se calhar, porque a culpa não foi do município, da situação criada, para o futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual e Vila de Rei são alguns dos municípios que podem agora aderir ao Fundo de Emergência Municipal, ferramenta que irá auxiliar na reconstrução de equipamentos destruídos com os recentes incêndios. A novidade foi avançada por Eduardo Cabrita, ministro adjunto, que deu conta de condições excepcionais, a exemplo da área ardida, igual ou superior a 4.500 hectares ou então 10% da área do respectivo concelho. O governante referiu ainda que o levantamento dos prejuízos será promovido pelas coordenações regionais. Valeu a pena, então, desta forma, os protestos de alguns dos autarcas do Médio Tejo, que, embora tendo visto respectivos concelhos devastados com os incêndios recentes, estavam impedidos de aceder a estes mecanismos de solidariedade, porque a área ardida não era a suficiente. Agora o Governo decidiu, então, estender os apoios a mais 20 municípios, entre os quais estes 5 da região do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproxima-se mais uma edição do Círio de Nossa Senhora da Piedade. O evento de cariz religioso já tem programa definido e decorre no domingo, dia 10 de setembro. Dessa forma, durante amanhã, na Mata dos Sete Montes, haverá lugar para uma concentração de cavaleiros, charretes e banda, aspecto que marca então o arranque da procissão. A ERTE esteve à conversa com Ricardo Carlos, da Comissão de Culto da Senhora da Piedade, que falou desta realização e do programa para este domingo.
E como as delegadas sabem, é uma das mais antigas e principais tradições da cidade de Tomar. E cabe-nos a nós tomarenses continuar a realizá-la e fazer com que as pessoas venham aqui ao Alto do Monte, porque ainda existe muita gente muito devota à Senhora da Piedade e particularmente aqui à Senhora da Piedade em Tomar. Nesse sentido, é uma organização que engloba algumas pessoas e, como é óbvio, precisamos de ajuda de algumas organizações, mas com trabalho e com querer tudo é possível. Este ano, agora no próximo domingo, dia 10, mais uma edição do Círio da Senhora da Piedade, que, como sempre, vai começar na Mata dos Sete Montes, com saída por volta das 9h30, 9h45, depois irá prolongar-se a procissão atravessando a ponte Nova e de seguida atravessando a Ponte Velha para outro lado, novamente, subindo a corredora e depois na Igreja de São João Batista terá um dos seus pontos altos, onde entrará na procissão o Círculo da Senhora da Piedade, o prior, neste caso, o Padre Mário, os pendões das paróquias. Depois, a procissão seguirá o seu rumo pela Rua Silva Magalhães e Estrada de Leiria até ao topo do monte, à Capela da Piedade. Depois, cá em cima, irá proceder-se a celebração da missa por volta das 11 horas. De seguida, irá haver almoço com várias comidas e seguido também de animação, música com o Luís Filipe Fortunato e com a Lelita. Sim, principalmente aquela parte inicial onde partiram os cavalos, o pendão da Senhora da Piedade, os burros, as charretes, portanto, essa parte, as fogaças também, essa parte é uma parte um pouco mais festiva. Depois da Igreja de São João para a frente, aí já está incluída também a sua parte religiosa com, pronto, um pouco mais notada a partir daí.
Círio de Nossa Senhora da Piedade, iniciativa que visa também agregar fundos para as tão necessárias intervenções na capela e espaço envolvente. Como refere Ricardo Carlos, a prioridade vai para a intervenção no telhado.
Assim, o principal, eu diria até o único objetivo da angariação de fundos passa mesmo pelo cuidar da capela e da sua zona envolvente. As pessoas estão bastante receptivas e mais do que virem cá para assistir à procissão, para assistir à missa, para almoçar, as pessoas têm sempre a noção que estão a ajudar a capela em particular e para a sua própria manutenção. É assim, nem sempre é fácil para a organização realizar este mesmo almoço seguido a real, porque envolve um outro tipo de trabalho, mas este ano foi novamente possível e é o que pretendemos fazer no futuro também. Temos alguns problemas na questão do telhado e também na parte da pintura da própria capela. Um outro problema grande que também temos, e aí já não estão dentro da capela em cima, mas das envolventes, é o facto de os muros que estão à volta da capela para suporte de terras estão a ficar com fissuras, algumas também devido às raízes das árvores aqui existentes. E é um dos principais problemas que tem que ser dada a solução muito em breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
O cenário medieval do Castelo de Almorol, em Vila Nova da Braquinha, acolhe a segunda edição da Festa Templária Almorol entre esta sexta-feira e o próximo domingo. A iniciativa recria o ambiente vivido pelos templários na Idade Média, iniciativa que tem a organização do município de Vila Nova da Braquinha, numa parceria também com a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Jorge Rodrigues, o coordenador da associação, refere alguns daqueles que são os aspectos do programa para esta Festa Almorol 2017.
Este ano é o ano que nós chamamos o primeiro ano. O ano passado foi de ensaio, chamámos de o ano zero. Este ano envolvemos na parceria não só o município de Adir, mas também o Laboratório de Turismo do IPT, a Associação de Turismo Militar e o Exército, dado que o castelo é gerido pelo Exército, em parceria com o município. Vamos ter um evento de 3 dias, começa na sexta-feira com uma palestra que vai ser exatamente no regimento de engenharia, uma palestra sobre as fortificações medievais, com foco essencial nos templários, como é natural. Depois temos o evento da própria feira medieval, que começa também às 18 horas. Existe uma representação da lenda do Almorol dentro do castelo. Mais tarde, depois da palestra, temos um cortejo com cavaleiros templários a cavalo e a pé, desde o regimento de engenharia até ao Almorol, onde será feito o desfraldar da bandeira templária, que durante esses dias vai estar no castelo. Depois temos muita animação ao longo dos 2 dias, sempre com música de época, grupos de espetáculo de dança, No sábado temos os momentos mais altos do evento, um desfile de personagens históricas, em que vamos ter mais de 20 personagens com um texto explicativo do enquadramento na época e dos trajes que se usavam. Vamos ter um espetáculo de fogo, vamos ter a dança da realeza, um torneio de tiro com arco. Em permanência vamos ter o acampamento militar, o acampamento civil. Vamos ter dentro do castelo também cerimónias de iniciação de cavaleiros templários. Portanto, um programa rico, um programa que se vai desenrolar dos dias 8 a 10 de setembro, com os expositores da época habituais, as tasquinhas. Creio que todos os motivos para uma visita não só ao Castelo de Almoró, mas também este ambiente que se vai viver junto à margem e, como disse, alguns momentos teatrais dentro do castelo.
Jorge Rodrigues refere ainda que o evento procura também ser rigoroso do ponto de vista histórico. Para o facto, tem muito contribuído à ação desenvolvida pela Escola de Artes Medievais.
Um dos objetivos é exatamente promover o conhecimento da realidade histórica e aplicá-la nos eventos. Creio que é isso que é uma das diferenciações destes eventos, é que é a procura constante do rigor, uma componente pedagógica muito grande de transmitir a quem nos visita algum conhecimento sobre a história, nomeadamente no caso dos templários, nomeadamente sobre o século XII, o século XIII, a Idade Média. É isso que nós pretendemos transmitir neste evento. A Escola de Artes Medievais tem essa componente do conhecimento científico, associamos sempre palestras. Outra característica é o envolvimento muito forte da população local. Os nossos eventos só contratamos raramente artistas que não temos dentro da Escola de Artes Medievais, como é o caso do espetáculo de fogo e de um ou outro músico, porque a maioria dos 70 figurantes que vão estar lá são pessoas da Barquinha, do Entroncamento, de Torres Novas, de Tomar, que estão disponíveis para trabalhar na Escola de Artes Medievais e são elas que constroem, que ensaiam e constroem as peças, fazem os seus fatos, procuram encarnar as personagens. E esse trabalho com a população, que também enriquece e faz a própria população apropriar-se da sua história e, como tal, valorizar e transformar em produto turístico e produto de interesse económico para a região. A Escola de Artes Medievais teve um início no âmbito de um projeto de cooperação com outros territórios, outras associações. Neste momento está a atravessar uma fase de transição sem financiamento, que naturalmente torna tudo mais complicado para investir em materiais, investir em formadores e dinamizar a participação das pessoas até noutros eventos e ver o que os outros fazem, mas acreditamos que em breve se consiga esse financiamento para consolidar ainda mais a escola. Mesmo assim, neste período de transição, que já vai para 2 anos, conseguimos manter um grupo de cerca de 50, neste evento vão participar 70 pessoas, sempre presentes e disponíveis para colaborar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Canto Firme Tomar está a preparar-se para uma nova temporada. Será um ano letivo recheado de dinâmica, com novidades, à semelhança do recente trajeto de uma coletividade que é um dos motores culturais do Conselho Nabantino e também da zona centro do país. Para esta temporada, então, uma das maiores novidades centra-se na promoção do balé, em parceria com a Escola Espaço de Dança, atividade destinada aos mais novos. Assim será também com os firminhos, aulas de música de 3 instrumentos, que também se perspectivam um sucesso. A Hertz fez um ponto de situação com Simão Francisco, o presidente da Canto Firme, que explicou então o que está projetado para os próximos tempos.
Além do ensino articulado que já tínhamos, que é em parceria com os agrupamentos de escola, Nuno Santa Maria, como o agrupamento Templários, que se estende do 5º ano até ao 9º ano, vamos manter os nossos cursos profissionais de música, 10º, 11º e 12º ano, com o agrupamento de escolas Templários. E este ano, no âmbito dos cursos profissionais, temos também mais uma novidade, que são os cursos profissionais de teatro, também em parceria com a JACMO, em que teremos connosco, ou a trabalhar também connosco, atores bem conhecidos do nosso panorama teatral português, desde o teatro à televisão, e é um curso que muito nos orgulha e que estamos muito motivados para o desenvolver. E estes dois cursos, tanto o de música como o de teatro, são em parceria com o agrupamento de escolas Templários, templários. Além destes projetos que já existiam, nascem este ano letivo que se inicia, dois novos projetos. O primeiro, aquele que chamamos os projetos firminhos, que no fundo são aulas para os mais pequeninos, ou seja, primeiro temos uma turma do pré-escolar dos 3 aos 5 anos, e depois uma dos 6 aos 9 anos, em que estes alunos poderão aprender 3 instrumentos, ou seja, violino, viola d'arco ou violoncelo, e o facto é que este projeto assenta numa metodologia chamada a metodologia Suzuki, ou seja, uma aprendizagem, uma primeira abordagem ao instrumento, em que os alunos, em primeira mão ou em primeira instância, vão aprender por imitação. E tem a vantagem também que, além da aula individual de instrumento, começam logo a tocar em conjunto, aquilo que se chama Orquestra Suzuki. É um projeto que já houve há algum tempo na Canfirma, volta a surgir, ainda por cima, muito ligado às cordas, e no seguimento também da criação da Orquestra Sinfónica de Tomar. Já estamos a pensar no futuro dessa orquestra. Além deste projeto, o novo projeto, das Balen, neste caso, uma área destinada também aos mais novos, em que vamos ter 3 níveis de frequência. Ou seja, temos o nível 1, que são alunos dos 3 aos 5 anos, o nível 2 dos 6 aos 7 anos, o nível 3 dos 8 aos 9 e o nível 4 com idade igual ou superior a 10 anos. Esta é a nossa grande novidade. É uma novidade que não nasceu única e exclusivamente da Canfirma, é uma parceria com a Escola Espaço de Dança, Escola de Dança Clássica e Contemporânea, que aceitou de trazermos o balé.
Aspectos então do funcionamento da Associação Canfirma no decorrer deste novo ano letivo que se avizinha.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vamos fechar com uma referência para a Nabantina. Começam neste sábado as comemorações dos 143 anos de atividade da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. O aniversário em concreto, esse, só se vai assinalar na próxima terça-feira, 12 de setembro. Mas as comemorações começam neste sábado com a realização de um encontro de bandas em que a Nabantina vai receber a banda de Cercal do Conselho de Soro. A iniciativa prevê a atuação das bandas no Jardim do Mochão às 15h30, terminando o encontro depois com uma marcha de conjunto a promover na Praça da República. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Mais informação local e regional na ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.